o inquérito sorológico, ele vai permitir uma projeção estatística de quantos casos de Covid nós já tivemos no estado em pacientes que foram assintomáticos na sua evolução e pacientes que foram sintomáticos. Então, a partir da metodologia da pesquisa utilizada, a gente vai investigar nessa primeira etapa 19 municípios, no segundo ciclo 27 municípios, que serão repetidos em 4 ocasiões. De maneira que entre a projeção de um ciclo e outro, nós vamos poder perceber o que cresceu de número de casos, ou se eles estabilizaram, ou se há uma redução do número de casos de Covid no estado. Então, a pesquisa vai poder permitir identificar a força de transmissão da doença e o tamanho real dela em cada semana que ela for investigada.
Como é que vai ser a escolha dessas residências?
A partir da metodologia de pesquisa adotada, nós criamos 4 critérios de aleatoriedade para não influenciar com nenhum tipo de viés a pesquisa. Então, tanto os setores censitários, que a metodologia utilizada pelo IBGE foi adotada pela pesquisa para poder fazer a projeção, a escolha dos setores urbanos que vão receber a pesquisa, a seleção do ponto de geolocalização também foi aleatória. Então, a partir de uma aplicação que nós utilizamos, foram selecionados pontos nas ruas. As equipes vão por um aplicativo guiado a esse ponto, chegando lá, param na frente do imóvel. Esse imóvel, se for um imóvel residencial, ele é escolhido. Se for um imóvel comercial, se busca pela esquerda o imóvel seguinte. E dentro da casa, um outro aplicativo seleciona aleatoriamente uma pessoa da casa para fazer o teste. Se essa pessoa testar positivo, todas as pessoas daquela casa também são testadas. Em sendo testados, todos são notificados no sistema de notificação e passam a computar o número total de casos também do Espírito Santo. Se essas pessoas estiverem assintomáticas, sem nenhum sintoma, não tiverem nenhum sinal de doença respiratória, elas simplesmente são notificadas e continuam a sua vida normal. Se algumas delas estiverem sintomáticas, elas são então avaliadas. É feita a notificação da doença e ela é indicado isolamento domiciliar e avaliação médica na comunidade para saber se tem algum sinal de gravidade.
Secretário, o teste ele sai na hora? Esse é aquele teste rápido que é parecido com o teste diabético, que a pessoa pega lá uma gotinha de sangue? Como é que é esse teste?
É o teste rápido que não é rápido.
Por quê?
Ele é rápido porque o resultado da reação sai em 15 minutos. Só que ele só é bom para poder avaliar a partir de 7, 10 dias de evolução da doença. Então, não é um teste adequado para utilizar, por exemplo, para investigar se você alguém espirrou do seu lado, alguém você teve contato com alguém que estava gripado e eu quero saber se eu peguei Covid. Esse teste não serve para essas situações. Agora, para o inquérito que busca saber quem já teve contato com a doença e que já tem uma etapa, já tem mais de uma, 2 semanas de evolução, no contágio com o coronavírus, é um teste que ele é adequado, porque ele tem uma sensibilidade maior, principalmente a partir de 10 dias de evolução. Então, para a finalidade do inquérito, esse teste rápido, que ele exige 7 a 10 dias de evolução do contato com a doença, ele sim é muito adequado e preciso para a metodologia aplicada, o que não é adequado para o início dos primeiros dias de evolução da doença, aonde o PCR em tempo real, a biologia molecular é o exame mais indicado, principalmente entre 4 e 8 dias de evolução dos sintomas.
Ou seja, essas pessoas que vão. Esse teste, ele vai identificar uma possível contaminação dessa pessoa. Ela já pode ter começado a sentir uns sintomas 10 dias antes. Ela pode estar até bem, né, secretário?
Inclusive, já as pessoas que não tiveram nenhum sintoma. Existe um percentual da população que são os que a gente chama de portadores assintomáticos. São pessoas que tiveram contato com o vírus, onde o seu sistema imunológico foi suficiente para poder vencer o vírus e não desenvolver na pessoa nenhum sintoma, não desenvolver a doença. Então, nós vamos poder identificar do total de pessoas diagnosticadas quantos foram portadores assintomáticos e quantos foram pessoas sintomáticas.
Certo. Pelo que eu estou entendendo, secretário, me corrija se eu estiver errado, porque essas questões são muito técnicas, então a gente pode, logicamente, incorrer em alguma falha. Mas para vocês é mais importante, nesse caso específico, é bom a gente deixar bem claro, ter uma noção, na verdade, do número de pessoas que estão ou não infectadas, do que efetivamente o tratamento. O que se busca aí é mesmo um inquérito. É como se vocês estivessem fazendo, mal comparando, uma, entre aspas, pesquisa eleitoral. Ou seja, uma ideia, uma noção de como está o comportamento do vírus. É isso?
É isso mesmo. É uma fotografia dessa semana de como o vírus está presente no estado do Espírito Santo.
Secretário, quais são os cuidados que as pessoas que vão aplicar esse exame, elas vão tomar? Como é que essas pessoas chegam na casa daquelas pessoas que vão ser pesquisadas?
A abordagem, né?
A abordagem, equipamento, como é que é tudo isso?
Esses profissionais foram devidamente treinados, estão portando equipamentos eletrônicos para fazer tanto a geolocalização, quanto o sorteio aleatório das pessoas na casa, quanto também todo interrogatório, ele é feito por um aplicativo. Um profissional de saúde de nível superior autorizado a fazer a coleta de sangue, teremos uma pessoa de nível médio para fazer a coleta dos dados e um motorista também que acompanha e leva a equipe. As equipes são formadas por no mínimo 3 pessoas, podendo em alguns casos ter uma ou duas pessoas a mais, dependendo se tem alunos de medicina que estão acompanhando, agentes de saúde, algum agente de segurança que eventualmente pode estar acompanhando em alguns territórios também. Todos estão devidamente paramentados com equipamentos de proteção individual. Os equipamentos são trocados ao trocar de casa. Então, para cada domicílio, é um kit de equipamento de proteção individual. É uma luva, é um capote, é um gorro. De maneira que nós estamos tomando as medidas de proteção do paciente e dos trabalhadores também. Todos os trabalhadores foram testados para a Covid. Então, nós tínhamos alguns que estavam escalados para o inquérito que deram positivo nos dias de treinamento e eles foram substituídos, então, para não atuarem no inquérito.
Ok. Secretário, eu vou mudar um pouquinho de assunto em relação aos testes, porque ontem, inclusive, nós tivemos aqui pelo menos 2 participações de pessoas que estavam aqui nos perguntando, nos questionando sobre quais momentos esses testes são aplicados pela rede pública. Eles são aplicados, depois eu quero também tratar desse assunto, pela rede privada, por laboratórios privados, mas no caso da rede pública, um dos ouvintes nos relatou aqui o seguinte: olha, ele tinha uma pessoa com teste positivo em casa e os parentes estavam querendo também se submeter aos testes para saber se tinha ou não se contaminado. No entanto, na rede pública ele não conseguiu fazer isso. Como é que funciona? Em que momento, secretário, os testes são aplicados nas pessoas pela rede pública?
Então, existem protocolos que selecionam e indicam a testagem na população. O Estado do Espírito Santo, em março, publicou uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde determinando que toda síndrome gripal ela deva ser notificada como COVID, suspeita de COVID, e com a determinação do isolamento por 14 dias. Porque o diagnóstico de qualquer doença respiratória passa a ter um comportamento diferente por parte dos médicos a partir do fenômeno da pandemia. Antigamente, nós tínhamos aquela clássica virose, que todo mundo, inclusive fazia muitas piadas em outras ocasiões, dizendo que tudo era virose. Mas, de fato, as doenças virais, na sua maioria, são autolimitadas e elas têm um tratamento exclusivamente sintomático. E no COVID não é diferente. Você não precisa fazer um exame para confirmar se é ou não COVID o que você tem diante de uma síndrome respiratória, uma síndrome gripal. Então, toda síndrome gripal no Brasil, depois que o Espírito Santo publicou a portaria, também o Ministério da Saúde adotou essa determinação, ela deve ser isolada por 14 dias. O que é uma síndrome gripal? Na ausência de outro diagnóstico, com febre e sintomas respiratórios, a pessoa é diagnosticada com síndrome gripal, notificada como suspeita de COVID. Quem tiver mais de 45 anos no Espírito Santo tem indicação de fazer o teste rápido se tiver mais de 7 dias de evolução e o teste de PCR se tiver entre 4 e 8 dias de evolução. Também todos os pacientes graves testam com PCR com teste rápido e os profissionais de saúde e de segurança pública também. Alguns grupos de risco também testam independente da idade. Então, nós já temos esse protocolo de testagem ampliada no Espírito Santo, há mais de 2 semanas publicado. No conjunto do Brasil, só se testa paciente grave, Aqui não, aqui nós estamos ampliando a testagem para quem tem mais de 45 anos e comorbidades. Por quê? Porque quem tem mais de 45 anos representa 84% dos pacientes que evoluem para UTI, os pacientes que evoluem para condições mais graves e críticas. Então nós queremos ampliar a testagem desses grupos no ambiente pré-hospitalar, para que se esse paciente for internado, ele já vá direto para uma enfermaria de pacientes COVID e não necessite ficar isolado até a espera de um diagnóstico, que pode acabar demorando numa situação de complicação da evolução desse paciente. Então, no Espírito Santo, todo paciente com mais de 45 anos que tenha sintomas respiratórios tem indicação de testagem com o teste rápido, se for mais de 7 dias de evolução, ou com o PCR, se ele tiver entre 4 e 7 dias de evolução. Para pacientes não graves, todo paciente grave testa na hora com o teste rápido, se tiver mais de 7 dias de evolução, e todo paciente grave testa com PCR se tiver menos de 7 dias de evolução, independente dos dias. Então, se eu tiver grave e relacionar só 2 dias de evolução dos sintomas respiratórios, eu faço o PCR também. Eu não tenho a questão da espera do quarto dia para poder entrar na janela de testagem por biologia molecular. Então, estou explicando que no Espírito Santo, diferente do conjunto do Brasil, a gente tem uma testagem ampliada para a população com mais de 45 anos.
O secretário, gostaria de frisar com o senhor, como por se tratar de um protocolo de saúde, né? A gente está tratando aqui muito da rede pública, isso vale também para a rede particular?
Nós recomendamos que a rede particular adote protocolos semelhantes à rede pública, para que a gente, inclusive, não tenha confusões no manejo da doença. É muito ruim quando existe uma conduta na rede privada que ela tenha divergências com a rede pública, porque isso gera conflitos nas opiniões dos profissionais, da população, até porque os mesmos profissionais que trabalham na rede privada são os que trabalham na rede pública, na sua grande maioria. Os profissionais que atuam no Jaime Santos Neves, no Hospital Central, no Dório Silva, também atuam na rede privada. Então é importante que os protocolos sejam similares e que eles possam ter essas convergências.
Esses testes, secretário, eles são comprados pela rede privada ou o Estado repassa também para eles?
O Estado compra os testes que são aplicados na rede pública. Né? A rede privada adquire os seus testes e ela tem os seus próprios fluxos de testagem. Enquanto os laboratórios privados não passam por um processo de homologação concluído, nós ainda realizamos a contraprova dos testes feitos nos laboratórios privados. Então, nós temos uma portaria no Estado do Espírito Santo que regulamenta o reconhecimento por parte do SUS a atividade dos laboratórios privados que passam por um processo de homologação.
É bom a gente frisar, vou voltar novamente com o secretário nessa questão, o seguinte, né? Porque a gente tem aí, dia após dia, uma evolução no número de casos. A gente comentava aqui, secretário, que é cada vez mais comum. A gente está conhecendo, as pessoas estão começando a conhecer uma pessoa muito próxima que pegou o Covid. Ou de uma forma mais branda, ou de uma forma mais grave, vamos dizer assim. Vamos aqui um rápido, agora, antes da gente encerrar a entrevista, um rápido direcionamento para essas pessoas. Tenho sintomas respiratórios. Procuro uma unidade de saúde. Correto?
Exatamente.
Agora, o seguinte, se eu tenho alguém com Covid em casa, eu não estou sentindo nada. Não adianta procurar a rede de saúde, porque lá eles não vão realizar testes se você não tem sintomas, se você não é de um grupo de risco, certo?
Corretíssimo.
Então tá já. Acho que vale a pena a gente destacar isso sempre com o secretário. A gente vai fazer um serviço todos os dias aqui, porque é uma dúvida. Ontem a gente falou em teste, o que mais surgiu foi esse tipo de dúvida.
Inclusive, uma dúvida, secretário, surgiu em relação aos resultados de testes. Eu sei que não é da área do senhor, mas agora eu vou perguntar qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao quadro que eu vou citar aqui agora. Porque pessoas nos procuraram para relatar testes que, inclusive, foram feitos em empresas e deram resultados divergentes. Então, quando foram... teve uma pessoa que isoladamente ela teve o material colhido e ela estava aflita, o material dela foi para o LACEN, mas ela também pegou, não sei exatamente como foi o procedimento, mas esse mesmo material, ou pelo menos no mesmo dia, o material foi levado para um laboratório particular. No laboratório particular, que tem um resultado mais rápido, teve um resultado mais rápido inclusive, apontou que ela tinha adquirido o vírus, estava com o vírus, e no LACEN, não. E isso aconteceu de uma maneira até mais ampla com uma pessoa que me fez um relato, que ela contratou um laboratório para fazer com os funcionários do local onde ela trabalha e tinha dado um número de positivos muito grande, uma porcentagem muito grande. Ela refez em um outro laboratório e ninguém deu positivo. Ela está refazendo, inclusive, os testes uma terceira vez. Por que que existe essa disparidade, secretário? Você sabe me dizer?
Então, existem, dentro do PCR, existem várias metodologias que são feitas. Existem kits de reação também, de marcas distintas. Por isso que é importante esse processo de validação que o LACEN faz dos testes que são vendidos no Estado do Espírito Santo. Então, os testes rápidos, principalmente, eles geram muita confusão com o falso negativo. Então, nós sempre ficamos e adotamos, por precaução, o teste positivo. Se a pessoa deu positivo em algum momento, em algum teste, nós adotamos a conduta baseada neste teste. Nós não descartamos os casos quando alguma reação, seja com teste rápido ou com teste por metodologia de PCR, dá positivo. O que nós temos muita cautela em aceitar o resultado do negativo quando o paciente testa fora da janela ou quando o quadro clínico é muito sugestivo. Então, nós temos alguns casos de pacientes que coletaram o teste de PCR, por exemplo, com o swab, com uma técnica inadequada. A coleta com o cotonete, que é utilizada nas faringes dos pacientes, precisa ser muito profunda. É um exame, uma coleta muito incômoda. E se há algum tipo de erro na coleta, assim como no transporte, pode ocorrer uma alteração no resultado do exame. Cabe destacar que o teste do PCR, ele é um teste muito desconfortável, invasivo, que exige uma paramentação do profissional, extremamente caro de ser realizado e complexo de ser transportado e testado. Por isso que não é tão simples dizer, não, vamos testar todo mundo, vamos fazer teste de PCR para todo mundo. Porque, de fato, toda a logística necessária para realizar esse teste ela é muito complexa. Inclusive, a qualidade da coleta da amostra também influencia no resultado.
Ok. Secretário, só para a gente concluir, a gente tem 15 segundos. Eu queria saber do senhor um balanço rápido em relação ao número de testes que o Estado está fazendo em comparação ao restante do país, ao restante dos estados, se a gente está numa boa situação e por que que a gente não faz mais testes, já que todo mundo fala o tempo todo, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: tem que testar, testar, testar. Só um quadro final, rapidinho, eu sei que o senhor tem um compromisso agora.
Nós temos mais de 5 mil testes por milhão de habitantes, é quase 3 vezes mais do que a média nacional de testes. Nós já compramos 144 mil testes de PCR e temos mais 40 mil testes de rápidos adquiridos pelo Estado do Espírito Santo, além do que o Ministério da Saúde vai nos enviar das compras que eles fizeram. Nós podemos chegar no Espírito Santo a ter mais de 60 mil testes por milhão de habitantes, equivalendo a testagem nossa à testagem dos países que tiveram aquela chamada testagem em massa. As referências que a OMS fez de países que tiveram êxito no reconhecimento da pandemia, com testar, 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 é uma filosofia no nosso estado e ela deve ser alcançada nos próximos meses, porque nós já fizemos a aquisição de equipamentos, estamos agora com 6 equipamentos adquiridos para fazer o teste do PCR nos hospitais de referência, com resultado em 1 hora e meia. Então, todo paciente que for a óbito e todo paciente grave vai testar no próprio hospital com resultado em 1 hora e meia. E os demais pacientes ambulatoriais, as demais investigações vão continuar sendo feitas no LACEN. Então, hoje nós tivemos uma dificuldade no LACEN por conta da ausência de kits de extração no mercado, que levou o processo de testagem a ser feito com um método manual. E aí reduziu temporariamente a quantidade de testes que a gente estava realizando no LACEN, por isso que alguns testes de pacientes não graves acabaram demorando um pouco mais de tempo. No entanto, o nosso desempenho no Laboratório Central e a estratégia de testagem do Espírito Santo tem sido apontada por vários estudos, por vários formadores de opinião, como uma das melhores estratégias de testagem do país.
Secretário, olha, eu agradeço imensamente mais uma vez uma entrevista do senhor. Antes da gente encerrar, gostaria de fazer só um registro aqui. Enquanto, desde a hora do momento que a gente começou a falar desse teste, a gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte Alex. O Alex é motorista da Secretaria de Educação e fala aqui com orgulho, por isso que eu estou falando para a participação do Alex aqui, que ele está trabalhando nesse momento no inquérito que está acontecendo. Ele confirma, olha, tudo que o secretário está falando eu estou confirmando aqui ao vivo. Estou trabalhando, sou motorista de uma equipe. E aí ele está, a equipe dele, né, toda paramentada, é um capote azul, uma touca, uma máscara, essas máscaras que a gente usa, e tem aquela máscara de acrílico, né, que vem por cima ainda, luva, já fazendo esse inquérito nas portas das casas. Orgulhoso de estar trabalhando nessa ajuda das pessoas aqui da área da saúde. Muito bacana esse retorno. Muito obrigada, Alex, e bom trabalho aí para você. Eu fico registro aqui desse profissional que é motorista da SEDU e está ajudando agora também a equipe da saúde, secretário.
Eu quero agradecer, são mais de 560 profissionais envolvidos nesse inquérito, de diversas secretarias de Estado, das secretarias municipais, até do DETRAN, conseguimos envolver alguns motoristas, do pessoal do UCAN, da UFES, do Instituto Jones, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós temos um conjunto muito grande de entidades e colaboradores que estão permitindo a materialização desse inquérito. E assim, demonstra o engajamento do governo, dos prefeitos, né, em de fato lançar a mão de maneira rápida, célere, dos recursos disponíveis para poder reconhecer a pandemia no nosso estado. Sem reconhecer a pandemia, nós vamos ficar vivendo achismos. Sem reconhecer realmente o comportamento da pandemia, nós não teremos dados reais mais precisos para poder tomar as decisões de governo. E o meu agradecimento a todos os trabalhadores da saúde, em especial, que estão nos hospitais e que estão aí também atuando no inquérito sorológico. Muito obrigado pelo espaço na Band.